Fala, meu povo! Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao GranjaCast de episódio número 43. Para aquele que achou que não ia durar, se morda, porque tá durando muito. Eu sou o Lelê e aqui ao meu lado está o grande, maravilhoso, majestoso João. Gostou dessa, hein?
Menos, né, Lelê?
Só o grande, grande é real.
Eu acho que você tava querendo falar do nosso convidado.
Não, não era... nosso convidado é majestoso, incredible, que eu tô falando línguas agora.
É?
Fazendo, é.
Você tá fazendo aula?
Tô.
Tá bom. Então, a gente hoje aqui estamos começando um novo GranjaCast agora de tarde. Ainda de tarde. A gente ainda quer ir pra noite, né? Mas
se
a gente
Deus
vai.
Se Deus quiser.
Um dia a gente consegue, né?
Deus queira.
Então tá certo. Lembrando nossos espectadores que quem quiser fazer perguntas pra mim, pro Lelê, pro convidado,
né?
Pra quem você quiser, é só mandar no chat que a gente pode tá dando atenção. Caso não esteja habilitado o seu chat, é porque você ainda não está inscrito no canal. Então, por favor, se inscreva no canal, né?
É, se você não se inscrever no canal, cai o seu salário. É muito perigoso isso. Você fica... Nossa, você
é um
sofre.
Palhaço. Hoje trouxemos aqui o famoso Toninho.
E não é o do Diabo, é o Toninho do Clube Pitangueira. Salve de palmas.
Cadê as palmas? Ó... Oh.
Você tá bem, Toninho? Seja bem-vindo.
Obrigado, muito obrigado. Prazer estar com vocês aqui.
É, que bom. Tá tranquilão?
Prazer
bom.
É nosso,
tudo
Toninho.
Tranquilo, tudo tranquilo.
Confortável, quer uma massagem, tá tranquilo?
Não, essa parte aí a gente faz mais tarde.
Fora do ar, né?
É, fora do ar.
Tá certo. Vamos falar, já que o Toninho tá aqui na nossa frente, a gente tem que falar um pouquinho dos nossos convidados, né? Para que nossos convidados, nossos patrocinadores...
Apoiadores, que... o pessoal que tá aí com a gente fazendo a gente chegar no 43, né?
Você viu? Galera... Você pensou que não passava do terceiro, hein, cara?
Por isso que eu faltei no segundo.
Né?
Primeiro, faltei no segundo, terceiro deu certo, continuei.
Tá certo.
Então é isso aí, meu povo. Para você que tá acompanhando a gente... A gente gosta de falar sempre aqui das pessoas que nos apoiam e você pode ser um apoiador também, então não perde essa oportunidade entrando em contato com a gente. Bom, vamos falar hoje aqui de cara de um dos nossos apoiadores que está desde o início com a gente, que é a SCA Soluções Automotivas. Para você que gosta de cuidar do seu veículo, lá você encontra tudo de detalhes que podem melhorar ainda mais a sua vida com o seu carro. Então, se você busca película de proteção de pintura e película anti-vandalismo para aqueles meninos que vêm e quebram o seu vidro para roubar os seus bens, você pode procurar aqui na SCA Soluções Automotivas o lugar que vai trazer essa segurança e essa paz para você. Tanto aquele cara que arranha a sua porta do seu carro, bate criança, tudo. Vem falar com eles que você vai encontrar tudo bom e do melhor. Ele também tem aquelas limpezas, né? As lavagens Details, que tira todo o detalhezinho. Você que tem criança, então, que cai aquele salgadinho, amendoim no cantinho do carro e você nunca percebeu que caiu, bom, eles percebem e limpam para você. Então, não deixe de conhecer a SCA Soluções Automotivas, que você vai ter o melhor cuidado com o seu veículo. Certo?
Tá certíssimo.
Foi bem.
E eles estão localizados aonde, Lelê? Aqui na Avenida José Jorge.
120.
Acertei. 160, é isso, Cadu?
Ah, 260. É porque
eu não tem
eu tinha
cola
que multiplicar,
hoje,
entendeu?
Entendi.
Era 120 mais 120, aí com 20 que caiu 2, é 260.
Tá bom. E o próximo anunciante que também dá um apoio aqui pro nosso canal e para trazer conteúdo bom para a região, quem é?
E nós temos também o nosso outro apoiador, que é aquele que dá água na boca de falar, que é a DCB Steak, para você que gosta
o
de
uma DCB
boa...
Steak.
O DCB Steak.
Ah, você tá pensando
viu?
O quê?
O Cadu não pôs o O aqui, aí eu errei. O DCB Steak, para você que gosta de um bom churrasco, uma carne boa, e aquele garantia de uma refeição bem feita, pode procurar o DCB Steak, você pode ligar lá e falar com o Daniel. Além de você poder escolher carnes, tanto no conforto da sua casa quanto na loja, você também pode contratar o serviço dele e ter esse churrasco em casa. O churrasqueiro vai até você, leva todos os acompanhamentos, o seu material de trabalho, e você só tem o trabalho de comer. Então, você não tem com o que se preocupar. Você tem boas carnes, um bom atendimento, tudo no conforto da sua casa. E para você conseguir isso daí é muito fácil. Você pode entrar em contato pelo telefone 98393-6001 e ele está localizado na Avenida São Camilo, 395, sala 7, aqui na Granja Viana.
Em frente a o...
O...
Nicolau.
Se você não sabe, nem eu. Vai pelo endereço que eu falei, que é a Avenida São Camilo, 395. Você achou que eu ia falar pega em alguma coisa,
é,
né?
Eu imaginei. Eu só esperava, o mínimo que eu esperava de você era isso.
Sou de Deus.
E tem outro jeito também de você entrar em contato, que é usando este
QR Code aqui, que está, ó. Tá aqui, ó. Aqui, aqui.
O cara tirou.
Tcharará. Então você já pode pegar o seu celular e chegar pertinho. Se você estiver assistindo pelo celular, tira um print e manda o amiguinho ler o QR Code para você.
E aí ele aproveita e já faz o Pix também para você.
É isso aí.
É... Toninho, os nossos patrocinadores nunca esquecem dos nossos convidados. Isso aqui é um voucher da SCA para você fazer uma lavagem detail.
Muito obrigado. Tá? Muito
é um convite, então você pode agendar com eles e aparecer lá para eles fazerem aquele capricho no seu veículo.
Muito obrigado.
Tá?
Farei com prazer.
E o nosso amigo aqui, Daniel, mandou da DCB Steak um regalo. Eu até gostaria que você desse uma mostradinha aí.
Com certeza.
Eu fico curioso que o povo tá ganhando.
Vai ver que o meu é diferente.
É, né? Vai saber, né?
Olha, veio até embrulhado aí.
E se for bom, a gente já se convida pro churrasco na casa do Toninho.
Vai ser um prazer receber você.
Olha lá. Bom, que você já é vizinho, né? Você não tem nem que correr tanto. Eu que tenho que correr na rua.
Vai aqui. Precisar nem de...
Vamos ver o que tem aí. Vamos ver o que o Daniel
preparou. Coisa boa, tá?
É boa?
Pelo jeito é.
Olha, essa daí é maravilhosa.
Que é isso aí?
A linguiça de costela.
Ah, linguiçinha de
costela. Essa daí é boa.
Tá. E aqui nós temos uma fralda.
Aí, ó.
Uma fraldinha Red aí, ó.
É.
Já garantindo.
Seguramente eu vou comê-la.
Esse aí é o famoso vazio, né?
Muito obrigado, viu? Muito obrigado pelo carinho.
A gente que agradece aí. E o Daniel também pela força que ele tem dado aí.
E obrigado ao Daniel, lógico.
E a SK.
E a vocês, né? Porque estão... me dando o presente.
Perfeito. Vamos.
Presentes posso entregues.
De lado, né? Cadu, depois pede pro Pedro vir pegar aqui para pôr na geladeira. Pra não...
Só não vai esquecer na geladeira, tá?
É na geladeira do estúdio, não na do Pedro.
Isso pode ser um golpe.
É bem capaz de sumir isso aí, tá?
Pode ser um golpe, ficar na geladeira e esquecer. Ó, Toninho, esqueceu.
Que pena.
Pô, Toninho, você esqueceu.
Obrigado, queridos. Obrigado pelo...
E essa caneca é um presente nosso daqui do estúdio.
Muitíssimo obrigado.
E você pode ver que se você queria roubar, você já está escrito
nem
propriedade roubada.
Eu não roubo, eu peço.
É, então, mas está escrito propriedade roubada. E aí, se alguém vê, você...
Muito obrigado.
Já adquiriu.
Puxa, quanto carinho, nem comecei a dar boa tarde, já tô com todo esse carinho, pô.
Boa tarde, agora já pode falar boa tarde.
Pois é, boa
tarde. Uma melhor tarde agora, então.
Boa tarde para vocês, um carinho estar aqui como granjeiro e como participante dessa comunidade chamada Cutia, né? E que eu acho que nós somos um município pequeno, mas grande, né?
Sim.
Então, tenho um grande prazer estar aqui e poder... divulgar um pouquinho da nossa Granja Viana.
Vamos falar um pouquinho...
Do nosso Pitangueiras, o nosso Clube Pitangueiras. E das pessoas aqui da granja. Que eu me encanta receber esse tipo de coisa. Porque aqui nós estamos defendendo o nosso pessoal.
Sim.
Né? O comércio local, né? E isso me encanta realmente. Tá?
Sabe como é que surgiu a ideia do nosso podcast? O nosso podcast exatamente foi para fomentar que o granjeiro consumisse a própria Granja Viana. A gente tem como propósito aqui mostrar a qualidade dos nossos serviços e mostrar para o granjeiro que ele não precisa ir para Alphaville, não precisa ir para São Paulo, não precisa ir para Osasco para fazer negócio. Ele pode fazer negócio aqui dentro.
João, a gente está... Eu estou aqui há muitos anos... E a gente realmente não valorizava esse tipo de coisa, né? E hoje eu afirmo para vocês, eu sou uma pessoa que vive a granja e nós temos todas as opções gourmet aqui na granja, temos o que a gente quiser e muito bom. Não é ruim, não. Não é razoável, é muito bom.
Com qualidade, né?
Com qualidade.
E profissionais muito qualificados também, né?
E eu acho que basta nós moradores, né?
Acreditarmos
e irmos, né? Porque não adianta só conversar, né?
Exato.
Tem que ir, né? Tem que ir.
Muita gente Exato. Tem aquela visibilidade de falar assim, não, vou para lá porque tá num bairro XYZ. E às vezes a melhor opção tá do lado de casa e ele não dá valor, né? O devido valor.
E sabe, nós estávamos há 2 minutos atrás falando do negócio de teatro, né? Quer dizer, a gente vai para um espetáculo em São Paulo porque nós não temos opção aqui. Então, nós temos que ir para um espetáculo em São Paulo. Né? Eu fui assistir algum, vou regularmente ao teatro. Né? É, mas é uma opção que existe, é essa daí, não temos aqui. Tá? Mas nós temos cinema, nós temos restaurante de toda a espécie. Tem, então, tem que usar a granja.
Sim,
usar a cutia, a nossa cutia. Né?
E fazer com que essa movimentação entre os granjeiros aí não deixem bons negócios sucumbiram do nada, né? Porque tem excelentes restaurantes que muitas vezes fecham, ou excelentes lojas que às vezes fecham por
falta,
questão
de... Falta de público.
Falta de público, porque o público vai procurar em outro lugar e não precisaria. É,
eu acho que nós não precisamos comprar carne em outro lugar que não seja aqui na granja. Por exemplo, vocês acabaram de me presentear, né?
Sim.
É, além deste presente, além desse... É Daniel, né?
Isso.
Quer dizer, eu tenho certeza absoluta que tem mais uma porção de lugares de muito boa qualidade e você tem a sua opção regionalizada, onde você estiver. Nós estamos aqui no São Paulo 2, Granja 2. Se você for no centrinho da granja, tem. Se você for no, mais para dentro de Cotia, tem. Então, nós temos uma alternativa... De Sim. todo tipo, né?
É, deve ter um monte de casas de carne, mas igual a do Daniel não tem.
Não, a do Daniel certamente é a melhor. O que eu quis dizer, na verdade, Joãozinho, o que eu quis dizer é que nós temos uma alternativa,
Sim, com
entendeu?
Certeza.
Tem opção pra caramba, entendeu?
Tem público pra todo tipo aqui.
Tem tudo, tem
a opção. Gente tá falando de 230
mil
habitantes, né?
Exatamente.
Englobando Caucaia, toda essa região.
Não, temos opção, irmão. E se você for pra dentro de Cotia, tem opção lá dentro também de monte. De diversos assuntos, não estamos falando pontualmente da carne, mas de diversas coisas. Né? É bem legal, eu acho que a gente tem mesmo é que defender a ideia do granjeiro usar a granja, ou do cutia em si usar a cutia. Né?
Perfeito. É, falando sobre isso, então, a gente poderia trazer um pouco do assunto do próprio clube, né? Porque tem muita gente que é sócia de clubes em São Paulo, ou em outras regiões, e a gente tem um excelente clube que atende a parte de esportes, que é o Pitangueiras, né? E você hoje preside ali. Eu queria saber como é que você chegou, se você sempre teve esse viés do esporte. Como é que... qual é a história do Pitangueiras em si, assim?
O clube? Então, João... Eu vou tentar fazer um breve relato, porque senão a história fica longa e fica chata, né? O Pitangueiras faz 39 anos este ano, tá? Eu sou presidente...
Mais velho que eu.
Te lascar, é nada.
Não parece.
Ano.
Não parece, hein?
É que ele andou
parece com... que você tem 39.
Ele andou com o pneu furado.
Ou sem óleo, talvez.
Ele não foi na SCA.
É o sol de Cotia.
Ele não foi na SCA.
Então... É uma instituição que tem 39 anos. Eu estou à frente do clube já faz algum tempo, né? Quase 30, e como presidente há, sei lá, uns 25, qualquer coisa parecida.
Nossa, tudo isso. Eu não imaginava que...
As pessoas não querem a bucha, aí você vai ficando, né?
Sim.
Mas o fenômeno é o seguinte, esse clube foi montado há 39 anos atrás com um grupo de famílias diversas para dar a opção dos filhos... terem onde ficar, o que fazer. Porque a granja era completamente nada, né? 40 anos atrás, né? Nada é...
A história se repete, né, Lelê? A gente teve com o dono da Escola da Granja.
Sim.
Que também surgiu dessa
surgiu mesma, nesse momento, exatamente.
Dessa mesma
exatamente,
necessidade.
Exatamente. E esse grupo de famílias conseguiu a concessão dessa área... E construiu o clube naturalmente bem diferente do que ele é hoje. Construiu umas quadras de tênis, um campo society e tal, uma piscina e virou o clube. Tá? Uma luta cruel, né, que esse grupo teve para conseguir constituir. Constituir o clube. O clube hoje sobrevive. Aliás, uma das coisas que me dá muito, muito, muito... prazer e orgulho no coração, né? É que nós perdemos quase todos os clubes aqui de Cotia, tá? Com o assunto da pandemia, tá? Fecharam quase todos os clubes. Nós não temos mais clubes.
Quantos clubes tinha aqui?
Ah, tinha uma meia dúzia ou mais, tá? Ou mais. Mas tinha clubes incríveis, muito legal, muito clube bacana, tá? E a gente conseguiu sobreviver. Né? E eu digo sobreviver, literalmente sobreviver. E a gente só conseguiu sobreviver por conta das pessoas que estão conosco, das pessoas que fazem, que compõem a sociedade pitangueiras, né? Que pagaram mesmo estando dentro de casa. Né?
Certo.
Porque, felizmente ou infelizmente, o processo passa por ter que pagar a conta, certo? E nós pagamos a conta e conseguimos sobreviver. Hoje temos um clube que, na minha opinião, é modelo, tá? Sou meio suspeito para dizer isso, mas tenho que dizer, porque nós, eu acho que eu fui agraciado, na verdade, por tanto que eu gosto, por tanto que eu fiz e faço a favor do nosso grupo e tudo. Eu acho que nós temos a melhor academia de futebol com relação à escola de futebol para as crianças. Nós temos a melhor academia de tênis, né? Então, nós temos no futebol o Luiz, no tênis o Chitão e o Eduardo Paraíba, né? Nós temos uma academia de ginástica muito legal, com o Ricardo e com o Rodrigo, né? Nós temos o beach tênis com o Lelê e a Bebel, que são fantásticos.
Falam que a parte do beach tênis é uma parte nova agora, né? Que está se desenvolvendo bastante, né?
Mas é um novo nosso já de 2 anos, tá? 3 anos, sim, tá? O que eu quero dizer para vocês é que nós temos um elenco de profissionais junto do Pitangueiras. Por se tratar de uma instituição pequena, nós somos privilegiados, porque nós temos o que há de melhor no mercado de profissional. Estou falando, não estou falando só do meu coração, estou falando de um reconhecimento. Isso é reconhecido no mercado de clubes, de tudo, né? Então, isso é um privilégio e uma honra para mim poder ter esse grupo de pessoas tão importante e tão competente junto de nós. Isso faz o Pitangueiras ser o Pitangueiras. Temos um restaurante muito legalzinho, tá? Que é o Tony, que é dono de outras casas aqui na Granja também, né? De maneiras que...
O Tony é o da pizzaria?
É, o da pizzaria.
Eu de vez em quando frequento lá, onde era o Granjota.
Isso, então. Ele é dono dali, dono daquele, do outro restaurante ali na São Camilo, que é o vegano também. É dele, ali no nosso, ali no clube, né? Na verdade, João, o Pitangueiras nasceu para as famílias criar os filhos, educar os filhos, e eles terem onde ir, né? E disso foi sendo transformado, a vida foi andando, a evolução da granja, da Cotia, não precisamos falar sobre isso. E os clubes sofreram muito por conta de que vieram os condomínios, vieram as grandes casas,
aí,
e as grandes casas tinham piscina,
tinha uma quadrinha de tênis,
uma quadrinha, né? Então, começou a perder o sentido o clube. Você ser sócio de um clube, né?
Sim.
Os condomínios tinham as estruturas, né? O cuidado que nós fomos tomando foi de ir evoluindo, né? E evoluindo, e como é que evolui? Então você põe a nossa quadra de society, pusemos grama sintética. Aí fizemos o beach tênis com a melhor areia das quantas barangandãs. Fizemos uma academia de ginástica com equipamentos modernos, pequena, de acordo com o tamanho do clube, mas com coisinhas muito bem feitas e, fundamentalmente, com profissionais de primeiríssima linha, né? Que eu acho que é o maior privilégio do
Pitangueiras. E o melhor investimento.
Né? Melhor investimento que tem.
E além de profissionais de primeira linha, comprometidos, né?
Comprometidos.
Às vezes não adianta você ter um baita profissional, mas não ter compromisso.
Que não esteja junto conosco. Não, eles estão amarrados conosco. Agora, você vê, né? Nós estamos atualizando todo o tempo.
Vocês estão abrindo uma barbearia lá dentro?
Fizemos a sintética. Fizemos o sintético no campo oficial.
Sim.
Tá? Nós temos um campo oficial, campo de 11. Pusemos o sintético, a grama sintética.
O campo de futebol de vocês é aquele logo na entrada ou tem um outro?
Não, tem.
Aquele
grande lá no fundo.
Tem a quadra poliesportiva, Tem o Campo Society e depois do salão tem o campo, tem o campo oficial.
Sim.
Que a gente chama campo oficial.
É que eu nunca entrei jogar lá.
Fute 11, que é considerado
isso,
hoje.
Fute 11. Ele é o campo... veja, todas as nossas instalações, João, elas são pertinentes ao nosso tamanho. Tem nada com grandes exageros e nada com... Né? Nós somos um...
É enxuto, né? Para a necessidade que existe.
Ah, irmãozão, não tem staff, tem meia dúzia de funcionário. É do nosso tamanho, irmão. Falta mordomia? Falta? Eventualmente, sim. Mas é aquilo que a gente pode pagar, aquilo que a gente pode fazer.
Mas o que seria mordomia? Você amigo, vai para um clube, você quer... vai para um restaurante, tem lá.
É, João, mas você se você quiser, você tem serviço para o povo, entendeu? É que, por exemplo, nós aprendemos a lidar com pitangueiras. Então, nós temos lá uma terceirização de jardinagem, por exemplo, que às segundas-feiras vai lá e faz a jardinagem. Aqui, isso aí era próprio nosso. Eu tinha dois funcionários trabalhando o tempo todo. As coisas vão mudando, você vai adequando para poder ter custo menor.
Com certeza.
Vai, e nós fomos aprendendo a lidar com isso, de acordo com o nosso tamanho. O que fica de bom no Pitangueiras? Que esse grupo que montou essa instituição com esse intuito, né, de educar os filhos, de fazer, eles foram, foi sucesso. E, por incrível que pareça, com o advento de colocar o sintético, os nossos líderes lá da escolinha de futebol trouxeram todos os veteranos, os jovens veteranos, e eles jogam às quintas-feiras lá no clube. Todos os filhos desses fundadores estão jogando às quintas-feiras lá.
Já estão na Master, já lá.
Super Master, né? Tem filho de 50 anos, você não está entendendo. Tem filho de 50 anos. É. Tá?
Então, a gente está longe disso, né, Lelê?
Não, é o subóbito, eu já joguei já.
Não, subóbito.
Lê, o subóbito sou eu.
Não, eu falo que passou dos 35, a chance da gente infartar é grande.
Vocês não têm ideia como mudou. Nós temos um grupo que joga às quartas-feiras à noite e aos domingos de manhã, que é um grupo super heterogêneo de faixa etária, né? E nós temos gente de 74 anos e gente de 30 jogando, nós estamos jogando juntos. E com um desempenho relativamente...
Nivelado.
Normal, vamos dizer normal. O beach tênis, por exemplo, como esporte, ele permite que eu jogue com meu neto.
Sim.
Então é um negócio sensacional, entendeu? O tênis é um esporte mais conhecido. Vocês sabem que a gente joga uma duplinha de tênis até 200 anos, só se parar de movimentar o corpo. Senão você se posiciona e brinca. E isso, o Pitangueiras tem esse grupo mais velho, tá? Esse grupo mais velho ficou no Pitangueiras, né? É óbvio que muitos dos fundadores já não estão conosco, tanto pelo avançado da idade, como alguns já se foram. Como, né? Então, o resumo do que você me perguntou com relação ao Pitangueiras. É o melhor clube da Granja Viana, de Cotia, sem sombra de dúvida. Diria para ser o único hoje. Né? Nós temos lá umas 150 famílias efetivas.
Bastante,
temos, temos o
150 famílias, vai porque
que não é bem assim,
vai
tá?
Umas 450
pessoas. Mas é que tem a frequência é 70, 80, tá?
Ah, sim. Tá, mas e é bastante gente.
Você tem um núcleo forte na escolinha de futebol, um núcleo forte na escolinha de tênis, um núcleo forte na academia de ginástica, no beach tênis e no restaurante. Então, o que aconteceu hoje? Nós acabamos montando núcleos de serviço que nos permite sobreviver dignamente. Não é com folga, mas dignamente.
Como você me elucidou aí que existiam pelo menos 5 a 6 clubes em Cotia, né? E hoje vocês estão meio que Oceano Azul. Só tem vocês aqui. Qual que é a diferença do sistema que se adota no Pitangueiras para um sistema de um grande clube igual o Social do São Paulo, por exemplo? Porque, pelo que eu me recordo, eu já fui associado de São Paulo. Você compra um título e você tem que se desfazer desse título para parar de pagar. E muitos clubes falou que acabou, porque pararam de pagar. Como é que funciona? Quem quer ser um sócio do Pitangueiras, ele vai comprar um título? Ele simplesmente vai se associar e se desassociar a hora que ele quiser?
Então, vamos
como
lá.
É que é isso?
Deixa eu te posicionar assim. Os clubes, normalmente, ou são um comodato, ou são uma propriedade da sociedade, tá? A maior parte dos clubes grandes não é propriedade própria, é um comodato com prefeitura, com, né? O que aconteceu aqui em Cotia, por exemplo, vou pegar o Santa Paula, que era um clube gigante, que fez, inclusive, com chalés. Você comprava, tinha chalé para morar e tinha o clube, né? Era encantador o projeto, tá? É muito legal. Eles tinham um conceito diferente, porque eles eram dono do imóvel. Então, eles tinham todos os encargos pertinentes a ser donos de um imóvel. Tá? Não vamos nomenclar isso, mas é mais ou menos por aí. Esses grandes clubes, os que a gente tanto fala, os grandes clubes, eles têm, é completamente diferente. Nós estamos falando de 20 mil sócios, 50 mil sócios. É um universo completamente fora daquilo que nós estamos falando. Eu acabei de te falar em 100 famílias.
Sim, sim. Eu estava querendo entender como é que funciona o trâmite legal. Por exemplo, se a pessoa, de repente, eu não vou pagar mais.
Não,
não
quero mais. Veja bem, nos grandes clubes, você até tem restritores, tá? Algumas coisas que te restringem. Vou falar do Pitangueiras. Então, o Pitangueiras é um direito de uso. Você pagaria uma joia para entrar de sócio no clube, tá? Que nós já há uns 5 anos que não temos cobrado. A gente tem absorvido a entrada do associado só pelo pagamento da manutenção, tá? Esse cidadão paga manutenção no tempo que ele quiser frequentar. Não tem lei que faça eu te cobrar, vou te pôr no cartório porque você não pagou o clube, tá? No nosso caso, né?
Você só restringe a entrada.
Sim, você não pode entrar. Você atrasou 3 meses, sei lá, tá? Não entra mais no clube, ok? Mas se você quiser sair, irmão, basta você fazer um documento. Olha, não quero sair, vou mudar de cidade, não posso pagar, sei lá. Seja lá qual for a desculpa, entendeu? Sim. O fenômeno é que você não tem um vínculo como se fosse uma empresa que você me deve. Você está aí e me deve. Você não me deve nada. Eu hoje tenho arrecado lá X dinheiros de mensalidade e esses X dinheiros podem variar de acordo com a disposição do cliente, entendeu? É mais ou menos por aí. Os grandes clubes têm outra pegada. Veja, eu estive agora no Paineiras, numa degustação de vinho. Fazia tempo que eu não ia.
Está gigantesco, irmão.
Tá uma coisa fenomenal.
Eu estive lá 3 semanas.
Está fenomenal, irmão. Então, é um clube maravilhoso. Veja, não tenho nada para elogiar o Paineiras. Eu não tenho ninguém, nem conheço ninguém. Nem o presidente, nem nada. Né? Estive no Monte Líbano. Nossa Senhora da Aparecida. Então não dá para falar, Joãozinho, não dá para comparar a coisa com. Nada com coisa nenhuma.
A minha pergunta não é nem por comparações, mas sim para entender como é que funciona essa parte. Porque eu entendo ali que vocês estão meio que uma família formada, né?
Isso.
Então as pessoas, elas querem estar juntas e elas estão ali por um propósito em comum. Mas, por exemplo, se você tem um outro clube X e tem uma debandada de associados, vai quebrar o clube. Não, porque
Provavelmente foi o que aconteceu com esses clubes aqui de dentro, de Cotia. Com o advento, primeiro eles já vinham sofrendo, porque todo clube vem sofrendo há horas, tá? Então, primeiro, os clubes vêm sofrendo já faz tempo.
Sim.
Segundo, veio a pandemia. Nessa pandemia...
Agravou só.
Os caras simplesmente abandonaram, entendeu?
Tipo, porque não vou pagar mais e tá bom.
É que nem
eu não vou usar. Outra coisa, esse amor à bandeira, essas coisas, isso é coisa pra trouxa que nem eu, mas não é uma coisa normal. Entendeu? Não é igual eu amo Pitangueiras e vou pagar até a morte. Eu tenho um grupo de pessoas junto comigo que faz o Pitangueiras sobreviver. Sei lá, 50, 60 caras que faz o Pitangueiras sobreviver. E a gente resolveu pagar a conta em .com.br. certo? Então ele está vivo. Com as restrições que nos foi indicada na oportunidade, e tudo bem, ficamos fechados um ano. Sabe o que é ficar fechado um ano numa instituição, irmão?
Não, absurdo.
Não, e que estraga as coisas.
Não, e o pior é não saber quando, quando volta, né?
Mas não é, Joãozinho, só é, isso.
O jardim, tem que cuidar.
Você vai lá dar descarga, não dá descarga.
Ah, larga uma casa parada.
No chuveiro, não sai água no chuveiro. É um negócio meio complicado, entendeu?
Você largar uma casa abandonada também...
Exatamente.
O vidro vai quebrar... Poeira vai tomar conta, planta vai subir no...
Tudo. Sem contar a invasão, as coisas que
a gente conseguiu manter. Para vocês terem uma ideia, nesse tempo que nós ficamos fechados, eu mandava o jardineiro mensal para o mato não comer. Nós temos um alqueire no Pitangueiras. Não. Se largar, vira um mato. Nasce mato na quadra, irmão. Vocês sabem, aliás, vocês sabem disso. Então, esse tipo de cuidado a gente tomou. Segurou a bronca e foi, e estamos vivos. O Pitangueiras está vivo, é um clube desse naipe que você falou, é a família da Grangeira. Hoje nós somos uma grande família, querida, as pessoas se respeitam, se querem bem, estão juntos há 20 anos, 30 anos. Assim, faz pouco tempo que eu te conheço, 10. Né?
Do grupinho, né?
A única coisa que vocês não têm lá, eu acho que é piscina, né?
Tem piscina sim, também. Tem piscina lá em cima.
Aí tem natação normal, é recreativa.
É de lazer.
Uma coisa que eu não falei para vocês, e vou falar agora, que eu acho que é a menina dos meus olhos até, e é até vamos dizer, a troca que eu fiz com a prefeitura na renovação do comodato, né? Que era uma troca que eu já tinha no coração. Né? Nós temos um projeto que chama Criança Feliz. Projeto Criança Feliz. A gente cuida de 100 crianças ali da comunidade do Parque São Jorge.
Ah, que legal.
Que estudam nas escolas municipais ali do Parque São Jorge. De 6 a 11 anos. Essas crianças vêm para o clube com atividades esportivas, culturais, natação. Né? Duas vezes por semana. No contrafluxo escolar. Quem estuda de manhã vem de tarde, quem estuda de tarde vem de
manhã.
Certo. Eu recebo 50 pessoas de manhã, 50 pessoas à tarde, crianças. E tenho três responsáveis que cuidam dessas crianças, profissionais. Profissional do ramo.
Sim,
né?
São acompanhados.
Profissional do ramo, não é gentil organizador. É profissional, tá? Já faz mais de 10 anos isso que nós temos esse projeto. Esse projeto é uma coisa que me encanta. Eu tenho mais um privilégio de uma vez por ano fazer o tal do Dia da Saúde. Nós temos um associado que chama-se Eduardo Troster, doutor Eduardo Troster, que é presidente, ele é pediatra, mestre da Universidade do Einstein, um gênio, uma pessoa genial por todos os motivos da vida. E ele tem uma ONG que chama Dot Saúde. Ele é presidente dessa ONG. E essa ONG cuida da saúde da comunidade de Carapicuíba e Cotia, basicamente. Uma vez por ano, ele traz os médicos, todos voluntários, 10 médicos do Einstein, enfermeiro, dentista, oftalmologista. Pensa aí.
E atende essa...
E a gente faz o atendimento das 100 crianças uma vez por ano. Tá? Eu diria para você que essa é a ação mais querida que eu tenho na alma. Na minha alma é a ação mais querida que eu tenho. E é um legado que eu tenho feito qualquer sacrifício para mantê-lo. Tá? Inclusive com o aspecto da pandemia, o retorno da pandemia. Né? Nós tivemos um impacto...
Sim.
Não precisamos nem lembrar disso.
Destrutivo.
Que é tão triste que a gente não precisava nem lembrar, né? Mas uma coisa que a gente conseguiu manter as crianças, conseguiu fazer as coisas todas. E a gente colocou essas crianças para nós de um jeito, eles têm essa atividade, tudo discreto, não tem fantasia, procuro não fazer muita xararã político, nada disso, tá? Mas, por exemplo, essas crianças participam conosco de tudo que o clube tem. Nós vamos fazer a nossa festa junina, o Arraiá dos Amigos,
eles vão.
Agora. Eles entram às 5h30 dançando a quadrilha, 6h, dança a quadrilha, faz... Como se fosse normal, sócio do clube, vai, aspas. Tá, participam as famílias, vêm, tá, tudo normal. Nós não falamos sobre isso, mas a gente tem uma festa por ano que chama Arraiá dos Amigos. E isso foi uma junção que nós criamos há 20 anos atrás. Nós temos uma corretora de seguros e essa corretora de seguros, junto com o clube, faz essa festa, e essa festa é só para convidados. Então, Avalo Corretora e o Clube das Pitangueiras convida os seus clientes, aspas, e amigos, e faz essa festa. Essa festa ocorre no clube, com show, com festa grande, festa bonita. 1.000, 1.200 pessoas, 1.500.
Não deixar de ver nada.
Festa bonita. Comida da melhor qualidade, tudo, preço bem abaixo do mercado de junino, de Cotia e tal, tudo. E essas crianças participam também deste evento conosco. É, conforme estou dizendo para vocês, Joãozinho, o clube tem um pouquinho de cada coisa, com a devida... devido à restrição do tamanho, né? Desculpe. Você pode dizer assim, você poderia ser bem maior, Toninho, fazer um negócio bem maior, né? Eu já fiz muito atrevimento. O Pitangueiras foi pro Folia na Faria, acho que não é contemporâneo de vocês, há 20 anos atrás. Nós fomos fazer o carnaval, levamos um bloco com 1.000 pessoas para Faria Lima.
Caramba!
Dentro do Pitangueiras. Com 20 ônibus saindo da granja.
Imagina então, o tamanho, Lê. Então,
eu tenho umas coisinhas que eu fiz na minha vida que só quem está comigo esse tempo todo, porque até eu mesmo esqueço desses episódios.
Essas loucuras, esses lapsos de loucura.
Pior, né? Mas, então, eu tenho muito orgulho disso tudo. Né? Muito orgulho disso tudo. Né? E eu tinha no meu filho, que foi meu grande parceiro, que eu estava falando para vocês, era produtor e... quer dizer, sempre mexeu com esse lado artístico da vida. Esse formato de festa é dele, eu só estou copiando e colando. Tá? Nós temos sala de teatro, que era do Fê, e eu continuo com a sala, porque estou mantendo, até conseguir com a BR-Mals colocar o nome do Felipe na sala... no Teatro Jardim Sul,
Eu acho que eu fiquei sabendo esses dias que a rua ali do...
A rua do clube chama Felipe Paltronieri.
Deram o nome, né? É recente, é coisa recente,
de 2 anos atrás, quando ele faleceu. Né? Então, eu tenho a rua com o nome dele, tenho a sala que a BR Malls lá no Teatro, no Shopping Jardim Sul, me concedeu a homenagem para fazer para ele. Né? Eu pedi e eles me deram. Eu já tenho as salas, tenho 2 salas de teatro lá. Nós já tínhamos, né? Só que aí eu coloquei o nome, porque chamava Teatro Jardim Sul, com uma das salas chama Sala Felipe Paltronieri. Então, eu tinha esse cara junto comigo, e era um animal, entendeu? O Felipe foi embora com 40 anos. E pode ter certeza que ele viveu 80, né? Então, esse cara estava comigo em toda a parada e tinha toda a facilidade de ser um artista nato e de montar as coisas pequena, grande, média, com essa facilidade. Trabalhava para a ESPN, trabalhava para a Globo, trabalhava para gente grande, muito grande. Então, pegava um Pitangueiras, era brincar de casinha.
Era o passatempo, né?
Eu estou dando esse depoimento, João, porque parece que eu sou responsável por tudo que aconteceu.
Não,
eu tive capitaneando quase tudo. Mas eu tive muita gente forte.
Ajudando. Né?
Muita gente forte. Não poderia dar esse crédito para a minha pessoa.
Um bom líder, ele tem que se cercar de pessoas que ali ou admiram ou estejam junto ali da coisa para acontecer, né? Se você não tiver isso...
De ter a confiança das pessoas.
Sim.
Né? E de nunca... Meu olho nunca cresceu. Nunca cresceu, Lê. De eu vou fazer isso e vou ficar...
Quero fazer por dinheiro.
Você é um bacanão, você... Ou por grana, ou por vaidade, ou por qualquer circunstância. Porque a vida não é só dinheiro, né?
Não, com certeza.
Óbvio que o dinheiro...
Contribui.
Se a gente não viver, se a gente não tem, não vive. Mas eu não tinha... Eu fiz para mim. Ponto. Eu faço as coisas para mim, para o meu coração.
Isso que é importante, né?
Então, eu tive esse privilégio, mas quero deixar claro, porque eu tenho muito crédito, né, irmão? Todo mundo fala, pô, se o Toninho não tivesse, o Peter Guedes fechava. Se o Toninho... Não é bem assim. Não é bem assim.
Teve muita porque gente as pessoas, ali junto.
Muita mesmo. Gente junto fazendo as coisas comigo. E segurando essa peteca. Né? E segurando essa bronca.
E o clube ele foi crescendo aos poucos ou ele já tinha
ele
aquela
estrutura? Ele nasceu grande, ele foi diminuindo.
Ele foi diminuindo. Hoje em dia a gente conta com o quê lá? Por exemplo, se alguém quisesse se associar lá, chegar, conta com o quê? Você já falou aí.
Nós temos 4 quadras de tênis.
De tênis.
Sendo 3 rápido e 1 de saibro. Tá? Temos uma quadra poliesportiva. Que agora nós vamos, inclusive... A poliesportiva é que joga futsal,
sim,
basquete.
Basquete.
Tá? Agora a gente vai pintar, junto. Vai deixar só para futsal e o basquete. E vai pintar o pickleball, que é um outro tênisinho moderno aí. Chama pickleball.
Nunca ouvi falar.
É quase como um ping-pong na quadra.
Ping-pong na quadra já tinha
quase sido? Quase como um ping-pong na quadra. Só para vocês entenderem.
Tô
joga, joga na linha de 3. Não, joga na linha de 3 e a bola praticamente não cai. Né? Vou pintar agora, depois da festa junina. A poliesportiva vai virar também pickleball. Temos um campo society, devidamente com grama sintética. O campo oficial com grama sintética, né? Uma piscina recreativa e uma pequena piscina infantil, tá? Aí, vestiários, né?
A pequena infantil também é recreativa.
Tudo recreativo, tá. Tudo recreativo. Aí temos uma academia que, aliás, está sendo reformada, vai ficar no ponto mais nobre do clube, vai ser a academia, porque ela vai ficar em cima de uma laje do vestiário e você vê o anel... da granja quase todo, o anel verde da granja.
Ah, que legal.
Vai ficar muito legal, vai ficar muito legal. Que mais que nós temos? Temos uma escolinha no clube. Que ela... Essa,
mas escola de quê?
A escola Pitangueiras nasceu lá, né? A escola Pitangueiras, vocês sabem.
Tá, tem uma escola Pitangueiras agora, é da mesma...
Não é agora, é de... Tá. De
não, mas é a mesma.
Era a que estava...
Agora faz um tempo já, você que tá velho.
É que agora ela tá no Aragão.
Ela tá no Aragão, exatamente. O Marcelão foi pro Aragão, mas ele nasceu no Pitangueiras, tá? Ficou 20 anos comigo lá. Não é assim, não. Ficou um montão. Aí foi pro Aragão, e é competente, ele, a Cleise, por isso que... Tem que fazer sucesso. Quem é competente tem que fazer sucesso.
Mas ainda existe a ligação entre
não,
uma coisa
aí
e outra?
Uma outra pessoa foi lá e locou o espaço para fazer uma escola de inglês para criança. Uma senhorinha. E está incipiente ainda, faz só 6 meses.
Lá no clube.
Lá onde era o espaço da escola Pitangueiras. Certo. Entendeu? E ainda está incipiente, ainda não está uma coisa formatada, mas está lá. Está lá instalada. Então, aí tem bocha, tem sinuca.
Ah, você já pode ir, Lelê. Bocha.
Bocha.
Sou bom no bocha, bicho.
Lelê, tem uma coisa lá...
Eu acredito nisso.
Que é perigoso. Tem truco também.
Não, truco eu não gosto.
Só que truco...
É meio violento.
Truco tem nego lá que...
É agressivo. Truco é um esporte de contato.
Dependendo de quem vai
futebol
jogar.
Futebol machuca menos.
Eu repito pra vocês... pouquinho de cada coisa, uma pitadinha de cada coisa, uma quadrinha de bocha, que é pouco usada. Né?
A mesma... mas vou te falar, bocha e malha, você parece que vai falar esporte de... É muito louco.
Mas nós não temos jogadores.
É muito divertido.
Se associar lá, já vai ter um jogador.
E respondendo, para concluir essa etapa, respondendo, ficar sócio do Pitangueiras é ir lá no clube, conhecer, encostar o umbigo ali. Eventualmente você conhece alguém.
Pessoa entra lá, provavelmente deve se apaixonar pelo ambiente, né?
É, esse alguém. Normalmente vem por alguém, né? Tem. Então.
Amigo do amigo.
É, o Lelê traz um amigo e porque gosta de jogar futebol, porque gosta de jogar. Isso é uma coisa real, tá? Ninguém vai ficar sócio do Pitangueiras porque os olhos do presidente é bom. Vai ficar sócio do Pitangueiras?
Não é porque o Zóio é bonito.
É. Porque joga tênis, ou porque joga futebol, ou porque joga beach tênis. Veja, ele tem que ter uma razão. Tem que ter uma razão. Né? Nós temos hoje a dança no Pitangueiras, para você ter uma ideia. Tem escola de dança.
Lá dentro.
Então, e se você vai falar, tô, mas é grande. É... Não, irmão, a gente tem duas vezes por semana um professor que dá aula de dança. As mulheres estão... Você vai lá de manhã às 9 horas da manhã, tem 20, 30 mulheres.
Oh, o Cadu tá falando o que quer aí, ó. Acabou de falar aqui, ó. Isso aqui bora, é para mim.
Vambora.
Aí, ó, demorou.
Cadu, mas aí, para virar associado, a gente já te manda o link depois. É. Vem achando que é assim, fácil.
Você já paga 3 mensalidades, tá? Uma para cada um daqui da mesa.
Ui, tá com salário bom, hein?
Então, basta ir lá na secretaria, se apresentar. Se você não conhece ninguém... A gente vai fazer uma ficha normal, né? Mas se você vem, 99% é por alguma indicação, né? Uma pessoa que vem, que sim, traz o outro.
É uma experiência minha, assim, própria. É, eu sempre circulei ali no Teresa Maia com minhas filhas e sempre vi o clube. Só que eu sempre, ao olhar, eu sentia aquele fato do clube grande. Por mais que seja uma estrutura menor, você imagina, ah, vou chegar lá, preciso me associar, não sei como entrar. E eu sempre me restringia a conhecer o clube por dentro, eu sempre olhava por fora. Mas eu tinha curiosidade de conhecer, mas alguma coisa me impede de ver.
A partir de agora.
Não, aí o Japa me falou, não, é só você chegar lá que a gente entra e você conhece.
Você tem um restaurante que é livre para o público. Então, já começa por aí.
É a primeira porta.
Para facilitar a vida, para não falar do clube. Você chega lá e fala assim, eu vou almoçar, eu vou jantar, sei lá.
Né? Não, isso daí a gente acessar. Não enxerga como no clube para você ter acesso.
Exato. Outra coisa, né? Quer dizer...
Acho que falta um pouco de conhecimento também do pessoal daqui.
Eu nunca falei... A palavra não no nosso vocabulário lá é muito rara, sabe, irmão? É muito raro. A gente fala não. É óbvio que fala. Mas é muito raro. Então, qualquer motivo você tem, eu não tenho super staff. Então, não tem uma menina fantasiadinha, bonitinha, para te levar a conhecer o clube.
Sim.
Mas, provavelmente, alguém que estiver disponível lá vai te levar a conhecer o clube, entendeu? E ponto com. Vambora.
Agora, me diz uma coisa, por exemplo. Hoje eu vejo que pessoas pagam academia... Se você pegar uma academia de médio porte, acredito eu, tá? Posso estar enganado. Se eu estiver errado, você me corrige. Já paga um clube. Já paga a mensalidade do clube ou não?
Veja bem, nós temos a figura do não sócio frequentando a academia, a aula de dança. Você não precisa ser sócio. Quem é sócio paga um pouco menos. Tem uma vantagem. Mas você não precisa ser sócio.
Ah, mas
você quer ter uma aula de tênis e não ser sócio. Perfeito, você tem aula de tênis. Só que para o sócio, não sei esses números porque não quero...
Certo.
Mas vamos dizer, para o sócio custa 100 e para o não sócio custa 150.
Exemplo. É escolha, né?
Entendi. Exemplo, entendeu?
Então,
na verdade, a vantagem de você ser sócio é o esporte coletivo. Porque todos os outros esportes que você paga um profissional para fazer, né? Você está pagando o profissional, você não está pagando o clube.
É personal, né?
Você está pagando o clube.
Sim.
Você está pagando o professor de dança, você está pagando o professor da escolinha de futebol, por seu filho, né?
Agora que você tocou em filho, a pessoa vai lá, se associa no Pitangueiras. Existem turmas de atividades coletivas assim formadas de diversas idades, não existe? Não. Quais são os esportes que vocês abordam?
Não existe. Aí você vai falar, por quê? Porque nós não temos suficiente participação.
Eu gostaria de ter tudo.
Exatamente. Eu colocaria amanhã coisa para todas as faixas etárias, mas nós não temos.
O que atrai um pai ali a entrar de sociedade
se o filho for pequeno, o pai joga, ou a mãe joga. Tênis ou futebol, o pai, né, no caso, e a mãe tênis, sei lá, né? Ou participa da academia, ou participa da dança, ou... O filho pequeno, os filhos pequenos que eventualmente frequentam O clube hoje, nós temos uma centena de crianças que estão na escolinha de futebol, eles fazem a escolinha de futebol e pagam a escolinha de futebol.
Certo.
Não fazem o clube. Tá? Nós, essa fase acabou das faixas etárias, etc. Nós temos um episódio, uma atividade que nós fazemos duas vezes por ano, que chama Semana de Férias, né? Que nós temos um grupo de profissionais, tá? Que pega X crianças e passa a semana no clube, não dorme, mas passa a semana no clube com atividades lúdicas, esportivas.
Normalmente social, nas férias, cultural. Isso.
É a semana de férias.
Ah, exatamente. Tá. Não é só chamado semana das férias, que é nas férias.
É nas férias. Então, ela faz duas semanas em julho e duas semanas em dezembro.
É uma colônia, né, que eles fazem para recreativo.
E a gente chama ali, ela tem conseguido trazer 60, 70 crianças. Mas essas crianças vêm das escolas, vêm de diversos lugares, não tem, não necessariamente sócio. Tá? Filho, neto. Hoje nós temos neto de sócio pra caramba, né? Então,
você falou que já tem os caras no pré-óbito.
Já tem filho de 50, 60.
No pré-óbito, no pré-óbito. Futebol lá, pô.
Então, nós temos bastante neto, bastante... Né? E, então, a gente tem essa atividade também que faz com que o clube receba essas crianças de alguma forma. É muito difícil hoje você... definir faixas etárias para atividade num clube como o nosso, porque é um clube pequeno, né, irmão? Você vai no São Paulo, tem time de 60 anos, tem 5 times. Time de 70, tem outros 5 times. Time de 30, tem mais uns 10 times. Por falar em São Paulo, porque você falou do São Paulo, mas os outros também, os outros grandes. Nós, para formar um time sub-60, sub-70, sub-50, peleamos. Tem que fazer infiltração, o de 50 jogar no 60, porque senão não dá grupo, entendeu?
Mas eu tô sabendo que o futebol rola solto lá e os caras são brabo lá, né?
É, não, a gente gosta de jogar. Tem um pessoal que foi bom de bola mesmo, é verdade, é verdade. Um pessoal mais velho, óbvio, que inclusive eu... Que as coisas vão mudando, mas a gente gosta de jogar e brinca lá. E o que mais é incrível, Joãozinho, é depois do futebol, irmão.
É a resenha.
Não tem
o bate-papo, né?
Que a gente chama de bar da bola, né? Esse bar da bola é alguma coisa que não tem preço.
Só dá uma aproximadinha no seu microfone, por favor.
Porque é só carinho, entendeu? Só. Sim. E é só palhaçada. Só brincadeira, só... Não tem nada que se aproveite. Então, o pessoal não paga psiquiatra...
É a quinta série.
Mas paga
o Pitangueiras, entendeu? Não paga psiquiatra, paga o Pitangueiras.
É melhor pagar o Pitangueiras do que o psiquiatra.
Recentemente, né? Eu completei 38 e a Várzea de Cotia...
Ah, vai, 38 a 1.
Ela libera você, tipo, dois atletas de 38 anos jogar o veterano, que é a partir dos 40, né? Nossa, eu jogo com um time de esporte e jogo esse com o veterano. Nossa, é bem mais tranquilo jogar com o veterano, é bem mais divertido. Acabou, perdeu, ganhou. Mas a risada tá garantida.
Não, tá garantida. A bebidice e a risada não tem preço, né?
Mas eu queria só puxar um assunto do que a gente tava, né? E aí a gente foi mudando muito rápido. O Pitangueiras hoje, com essa parte de associar, né? Vocês têm um limite, um teto de pessoas que vocês podem associar? Existe um plano de... Ó, a gente só pode até X?
No estatuto tinha isso previsto para 300 famílias, né? Mas está tão distante, a gente nunca nem chegou... Quer dizer... Acho que o máximo que nós tivemos no clube foi 250 sócios, 260 famílias, né? Mas é uma coisa que tem lá, mas não preocupa.
O que eu vejo a Granja Viana está crescendo bastante, né?
Então,
inclusive com muitos condomínios.
Então, Joãozinho, mas está crescendo com vida própria nas coisas. É isso aí que você está falando.
Dentro dos condomínios, sim, tem tudo.
Entendeu, amor? Cada vez mais, você vê o nosso condomínio, a gente está morando junto aqui no Granja 2, você falou. Quer dizer, os meninos estão preocupados agora em deixar uma quadra de beach tênis, em fazer não sei o quê, tem duas quadras de tênis, tem... Percebe? Então, por que você vai sair do clube?
Inclusive, esses dias me colocaram num grupo do condomínio ali, que eles estão querendo montar uma espécie de uma feira.
Ah, interna.
Uma feira interna. Tipo, que onde vai ter um churrasquinho toda sexta-feira ou toda quinta-feira para o pessoal se reunir naquele ambiente.
Esse espaço que a gente está...
trocar informação,
esse espaço que a gente está morando é muito familiar, né? Eu não conhecia, estou aí há um ano com a Miriam, e ele é bem familiar. Ele é bem diferente dos condomínios de forma geral, tá? Esse que a gente está. Condomínio que se preocupa ainda com a natureza, com...
Sim.
Com uma série de coisas de luz, de asfalto. Eles procuram preservar ainda as coisas da forma que eu acho respeitável.
Acho que está certo, acho que é o que vai diferenciar isso dos outros condomínios.
Eles cuidam do mato, da poda, cuidam, tem horta, tem uma série de coisas no condomínio que são encantadoras, realmente são encantadoras. E eu não conhecia, eu vim, conforme eu disse para vocês, vim para cá, para a casa da Miriam junto com ela, e é uma situação bem bacaninha mesmo, bem bacaninha. Muito diferente dos grandes condomínios todos que nós temos aqui, né? E o fenômeno, voltando a te responder, Lelê, hoje tudo que nasce na granja... de condomínio, principalmente, já nasce com vida própria.
Sim.
O cara já tem duas quadras de tênis, já tem uma quadra de beach, eventualmente, que está na onda, já tem. Você vai falar, Tó, mas a relação social, né? Porque isso tem muito a ver com, na minha opinião, né? Com o teu espaço de convivência e você jogar com mais gente, né? Porque no condomínio você vai ficar limitado a jogar, né?
Só
sempre lá, se achar, né? Eu vejo aqui no nosso, o pessoal tem meia dúzia que joga.
Difícil, é mais os meninos mesmo.
E aquela meia dúzia, entendeu? Quer dizer, no clube, você vai falar, bom, só são os mesmos. Sim, mas você tem uma variação. Ora joga com um, ora joga com o outro. Tem a vida social, né? Quer dizer...
Então, é isso daí que eu tento bater na tecla, porque, queira ou não queira, tem condomínios que te dão uma estrutura ali de ter uma, duas quadras. Não são todos que têm aquele baita empreendimento igual tem aí na estrada do Capuava ali, que você vê, o cara tem até mercadinho dentro do negócio. Não são todos que têm essa possibilidade. E esses pequenos condomínios onde tem, no máximo, duas quadras, alguma coisa assim, esse pessoal vai acabar procurando um outro ambiente desde que eles saibam que exista.
Então...
Porque, às vezes, não existe, a pessoa não fica nem sabendo que existe pitangueira.
Joãozinho...
Vem de São Paulo...
Uma das maiores frustrações que eu tenho, irmãozão, é de ter feito... 10 folias há 30 anos atrás, há 25 anos atrás, de ter feito quase 50 nhoques da fortuna, sempre beneficente para os projetos, os Criança Feliz, Criança, né? Para as igrejas, para lá, né? Receber mais de 1.500 pessoas nas festas juninas que existem há 30 anos e ouvir de vez em quando. Não conheço pitangueiras. Me dá uma dor no coração. Porque eu falo, como... Pô, sabe, o Pitangueiras teve jornal. Nós ficamos 3 anos com o jornal Pitangueiras. Com 20 mil exemplares na rua.
Porque tem muita gente que vem de São Paulo exatamente só para... Chega morando já, não conhece
outra
a região.
Coisa, irmão, que eu acho, você veja assim...
Falta um pouco, às
sem
vezes.
Sem subestimar a capacidade de ninguém, pelo amor de Deus. A pessoa vem para a granja, vem... achando que... Quer dizer, vem achando, não. Ele vem para uma vida supostamente melhor, com menor custo. Então, uma casa igual a que ele mora na granja, se fosse em São Paulo ele não conseguiria adquirir.
Era um apezinho.
Né? Não, mas eu vejo... Pelo tá amor caro, de Deus. Já. Eu não estou julgando nada, hein? Pelo amor de Deus.
Cada um é diferente.
Aí ele vem para cá, ele compra essa casa... com o sacrifício do financiamento, etc, etc. Aí tem filho na escola. Aí tem... meu irmão, o cara não tem grana. O clube sabe que prioridade é? 30º.
Lá embaixo.
Não tem prioridade. Hoje vocês sabem o que é educar uma criança, o que é ter... Né?
Não, mas é questão de prioridade mesmo. Porque se você parar para pensar, Quer coisa melhor pro seu filho do que estar num ambiente diferenciado, onde tem um monte de tipo de gente, não é sempre as mesmas pessoas, onde ele vai conhecer gente nova.
Concordo 100% com você, Joãozinho.
O cara já começa a fazer networking desde cedo, ele não fica naquela bolhazinha.
Fica a bolha. Mas os pais, muitas vezes, vêm com sacrifício já.
Sim.
Vem com o sacrifício de um financiamento da casa, com o sacrifício de pagar uma boa escola para o filho, né? De ter um carro, dois carros. Hoje, quem não tem carro, não tem carro. Quem não tem carro, não anda, não tá na vida aqui. Né?
É.
Então, isso tudo tem custo, né, irmão? E eu acho que os clubes, ou clube, no caso, fica meio... O cara acaba abrindo mão de determinadas coisas a favor da família, né?
Mesmo sendo algo para a família, né?
Mesmo sendo algo para a família.
Eu, particularmente, eu nasci aqui na Granja, estou com meus 38 agora. Eu conheci o Pitangueiras por intermédio do futebol e me aproximei por causa do futebol infantil. Porque eu tenho amigos que os filhos jogam lá. Meu filho joga em outro lugar, mas jogam contra, mas somos amigos, tudo. E eu acabei frequentando lá por causa de um desses de filhos de amigos e ajudando, tudo. Então, assim...
Mas, Lelê, a maior descoberta que eu tive pós-pandemia e a maior... O que foi mais assertivo, na minha opinião, foi a gente conseguir trazer essas situações. A escolinha de futebol, a escola de tênis, essas atividades. Isso deu para nós vida. Vida.
Movimenta bastante gente.
Porque movimenta a gente.
Eu
e porque vendo... as pessoas... Você hoje conhece Pitangueiras porque teu filho foi lá jogar, sei lá, porque o outro fez não sei o quê, o outro... Então, é exatamente isso que deu vida para o clube. Né? Nós não podemos depender desse velho elenco, né? Esse velho elenco que eu capitaneio, né? Porque a nossa atividade hoje é no tênis, é o futebol... Academia, nós temos lá um grupo mais velho na academia, fortíssimo, fortíssimo. Pitangueiras hoje acho que é a academia mais forte que tem, da melhor idade que eu saiba, tá? Com cuidados especiais, com treinamento especial, etc., entendeu? Então, eu não sei, eu lamentei muito que saíram esses clubes todos, que perdemos esses clubes todos. Mas eram clubes que tinham um outro tipo de formação, tanto de cabeça quanto de legal, entendeu? Formação legal.
Esses clubes todos aí que você viu que fecharam, eles eram muito voltados ao esporte ou não tinham...
Todo mundo tinha que ter esporte, irmão.
Sim,
não existe sem esporte.
Existe o esporte, mas você sentia a força do esporte?
Sim, porque tinha o grupo do futebol, o grupo do tênis, que era o capitão. Aliás, é o capitão, continua sendo. Hoje, os clubes, se a gente vai... passar por uma outra faixa de clube, eu falei aqui do Paineiras, né? Falei do Monte Líbano, né? Posso falar do Paulistano, né? Hoje, esses clubes, por exemplo, que eu estou falando, independem do esporte. O cara é sócio porque é bacana ser sócio. Sim. Do Paineiras, do Monte Líbano. É bacana, é coisa
de... Pinheiros é assim,
Pinheiro.
Né? Pinheiros é um que, se eu não me engano, você não
foi.
Pode se associar. Só se alguém quiser vender o título dele.
Pode. É que custa uma fábula.
A última vez que eu fui fazer um
negócio fora
lá,
da casinha.
Eles falam que se você só se assim, por exemplo, lá, o João não quer mais fazer parte do Pinheiro. Eu só vou conseguir se eu comprar o dele. Eles não estão vendendo novos títulos.
Mas é fora da casinha, fora da casinha. Só que esses clubes, Joãozinho, eles têm o privilégio, se é que tem privilégio, de ser status. Então a pessoa é sócia para dizer, sou sócio do Pinheiro. Sócio
nunca vai, né?
Do Paulistano. Vou almoçar no Paulistano, vou almoçar no Monte Líbano, vou jantar, né? E realmente são clubes maravilhosos. Veja, não estou fazendo um centímetro de crítica, não. Só estou dizendo que eles têm um reforço além do esporte. Por que ser sócio de um clube hoje? Para que ser sócio de um clube hoje? Né? Outra coisa, a diferença brutal, que nós estamos em Cotia, tá? Estamos falando de Cotia. E eles estão em São Paulo, não tem que comparar, não dá comparação.
A quantidade de gente...
Não dá para comparar nada com coisa nenhuma, irmão. Aí não é comparável.
Quem que poderia dar um outro passo, mudando de pato pagança, que nem você falou do social de São Paulo, que é lá no estádio, né? É esse que você está falando.
Isso,
né? Meu, imagina se os caras tivessem... Aqui, aqui eu acho que realmente não se investem muito. Como a gente falou antes de começar, né? A galera da granja, Cotia, investe fora, mas não investe aqui. Mas o próprio CT deles, se os caras tipo, tivessem feito isso que eles fizeram lá, isso daqui, olha o tanto terreno que os caras têm.
Então...
Aqui tudo ele é dinheiro também.
É, ele é. Tudo passa por... Veja, você está falando de São Paulo, uma instituição...
Não, falei de uma
instituição...
Gigantesca.
Gigantesca,
mundial,
entendeu,
né?
Irmão? Não dá para a gente... Não dá para a gente falar. Você vê, esses clubes quebram e ficam bom numa velocidade brutal. É, né?
De um mês. Um né? mês para outro.
Quebra e fica bom. A gente quebra e morre.
É. Você vê o meu Corinthians, como é que tá?
O meu Corinthians.
Amém.
Exatamente.
O meu Corinthians. Obrigado por lembrar.
Tá de sofrer o negócio.
Eu tô adorando.
Não, o meu Corinthians.
É uma surpresa cada semana.
Mas é uma história assim. Eles conseguem...
Hoje tem jogo.
Em 2 anos, se vira gente normal. O Flamengo estava quebrado. É. Que, são clubes que...
Palmeiras, em 4 anos agora.
Não, 10.
É, 10 anos.
Gente honesta trabalhando.
Paulo Nobre entrou e colocou os 80 milhões dele.
Gente honesta trabalhando. É diferente, né?
O clube dos comerciários que tinha ali, ele era um clube concorrente de vocês da época ou não? Tipo, ele era só para...
E, aliás, tem um clube fortíssimo ali no Passargadas, né? Que não é clube, né? Senai, Senac, Na Passargadas, sabe da Passargadas onde é?
Ali no SESI?
Onde
o SESI.
Tem o SESI, SESI.
Não, SESI.
Pô, tem frequência que tá louco.
Sim, meus filhos estudam lá.
Tem 1 milhão de gente lá dentro, pô. Eu não tinha. Fazia horas que eu não ia lá. A Bebel, minha filha.
Tá legal lá que a gente entrou lá. Então,
a Bebel comprou uma casa num condomínio ali atrás.
Sim.
Ali atrás do SESI. Pra lá. Não, não no tiroteio. Pra trás um pouco. E eu fui lá ver a casa, né? Que ela comprou e tal. Pô, irmão, não tinha ideia do que estava aquilo.
Isso que é só aquele terreninho.
Fazia séculos que eu não passava ali. Foi séculos.
É pro lado direito ali, onde ela foi...
A gente indo para São Paulo, lá direito. É.
Não.
Onde que é a passagem?
Você entra, não, ele passar, quer saber o condomínio, ele sabe onde é o CERN.
Da minha filha?
É, a saída
você entra direito. Direito ali no...
Ali
é... Ali atrás,
é. Eu lembro quando eu fui procurar terreno, essas coisas... Lá era um lugar que, se você comprasse, você tinha que aprovar 3-4 projetos só, que era para manter o padrão do condomínio.
Era outro
pacote. E eram umas casas...
Que era o Passargadas. Passargadas. Eu tinha um cunhado que morou aí, 2 cunhados, aliás, que foram fundadores aí do Passargadas, né? E era isso mesmo que você está falando, isso mesmo.
Mas esse que você falou do SESI é muito legal, porque assim, o clube e a escola, né? Eles são totalmente divididos e quem estuda lá tem todo o benefício do clube.
Não, e é impressionante,
é muito legal.
A frequência ali, pô.
Meu Deus do céu. E eles vão renovando, que nem a academia deles também, como você falou, eles tentam manter sempre essa coisa.
Veja.
Mas eles não têm grupos esportivos que nem você tem.
Não, é outra formação. É uma outra situação. Nós temos uma situação no Pitangueiras, que é voltada, eu diria para vocês, quase que 100% à família. Tá? As famílias, o amor à bandeira, o amor ao espaço, ao tempo que aquele espaço está, a gente conseguir manter aquilo bonitinho esse tempo todo. Não é muito simples. Parece que é, mas não é. Porque quem entra lá acha, puta, tá bonito o clube. Tá.
Nossa, foi assim, né?
Vai lá pintar o muro, vai lá fazer as porra toda, que é complicado. É complicado, tá? E essas instituições, invariavelmente, têm recursos, outros recursos, que não é o mesmo que a gente tem.
Com certeza.
A gente só tem recurso privado. O que
lá é, como que é o nome?
SESI é da indústria.
SESI da indústria.
Toda a indústria...
Não, eles têm outro tipo de recurso, né, Joãozinho? Veja, ajuda muito, né, irmãozinho? É. Aqui é nós que pagamos a conta e olha lá, entendeu?
É bem diferente, é que nem você fala, mas é legal porque você estava falando assim, o que vocês criaram hoje, pegando esse gancho do esporte, e por onde eu conheci hoje, até mais a fundo o Pitangueiras, é, por exemplo, o que vocês têm lá dentro, que é o alto rendimento.
Hoje tem também.
Pouca gente investia nisso. Eu não sei se
os meninos, o Luiz
tem participação,
é um profissional.
Em formação
não,
de atletas.
Não, nós não.
Mas
a empresa que está
Luiz.
Terceirizada, que é o Luiz e companhia.
Sim, conheço.
Primeiro, o menino é extremamente competente, tá? É um dos bons no assunto. O moleque é bom. E ele faz também esse alto rendimento, que é uma coisa diferenciada, né? Uma coisa diferenciada.
Não, aqui acho que só de verdade vocês têm. O São Paulo
São
começou
Paulo,
a fazer, mas o São Paulo teve uma debandada de atleta.
É que esses grandes têm muito cara atrás, por trás de todo mundo, né? Empresário. Hoje uma criança de 10 anos já tem empresário.
Você viu o menino que saiu do Corinthians agora, foi Palmeiras por 200 mil reais?
Obrigado por lembrar dessa parte também.
Eu adorei de novo, era só para te deixar feliz.
Valderraminha. Esse é o cabelinho do Valderrama, né?
Mas veja, meninos, eu acho que consegui passar para vocês um pouco do que é o Pitangueiras, né? Um pouco do que é o clube na sua essência de história e de atualidade, né? Do que ele vive atualmente, né? A minha pessoa com relação a esse clube tem a ver com tudo que eu fiz nesses últimos 30 anos, né? Quer dizer, a minha família sempre esteve envolvida, todo mundo envolvido nesse projeto, né? E eu tenho um grande prazer e um grande orgulho de ter feito o que eu fiz. Me fez muito bem e eu faria tudo de novo da mesma forma, né?
O Pitangueiras, eu acredito assim que em termos de clube, ele está numa localização muito boa, apesar da ali é onde surgiu a Granja Viana, né?
É, aquele miolo é a Granja Viana.
É que você vê que são as casas mesmo de rua.
A nossa casa é lá naquele miolo.
E ali tem dois condomínios muito badalados da região também.
É o Jardim Mediterrâneo.
Que ficam ali.
Que é atrás do clube.
É o Mediterrâneo e tem o
Silvino Pereira.
Silvino Pereira.
Mas tem outros na São Camilo ali também, que é bem legal. Palos Verde.
Sim, tem outros. São uns que também...
Tem uns condomínios bem legais. Tem uns condomínios bem legais. Veja...
Mas hoje quem quer ficar um pouco mais recluso, mais escondido ali desse pessoal com mais dinheiro... Vai para Silvino Pereira, que é bem
encostado. O Silvino ficou um condomínio... Ficou não, ele é um condomínio velho, né, irmão? Condomínio que as casas são muito velhas. E se você for ver, desculpe...
Tem muito associado no clube que são desses condomínios.
Tem alguns. Não é muitos, não.
E
não
daquelas são. Casas ali também.
É, não são muitos, mas tem. Acontece que é um grupo de pessoas mais velhas, tá? Principalmente no Silvino. É uma faixa etária já mais avançada. De forma geral, estou te falando, tá, irmão?
Sim. Você não está dizendo.
E as casas. E é coisa para maluco, terreno de 5 mil metros. É. Coisa que hoje está completamente fora da nossa realidade de bem viver, né? Ninguém quer. Eu não quero 5 mil
muito,
metros.
Dá muito trabalho.
Putz, se dá.
Pelo amor de Deus. Imagina tomar conta de 5 mil metros. Você já tem o clube para fazer isso.
Tá bom assim. Violenta. Eu agora quero 120 metros quadrados só para viver, tudo planinho e tal.
Todo jeito, sem escada,
uma boa cozinha para a gente fazer umas coisinhas.
Uma churrasqueirinha para já aproveitar e fazer a carne.
As coisinhas receber gostosas.
DCB
Steak. Isso aí.
DCB Steak,
aproveitar a carne já para fazer.
Aproveita e já fala do DCB. Ah, a gente tem um comentário aqui, o Pickleball, né? Pickleball que chama?
Pickball,
Pickball. A pessoa diz que é a primeira vez que ela ouve falar do esporte fora da Califórnia.
Existe em São Paulo, tá? Tem quadras em São Paulo, tá? E tem alguns lugares que já estão jogando. O que acontece é que o jogador de tênis, o jogador de beach, né? Vai jogar, vai brincar, né? Como eu tenho o espírito recreativo quase 100% dentro do Pitangueiras, como cultura geral da instituição, né? Eu acho que o pickleball é mais uma coisa para o Pitangueiras falar que tem, né? E para as pessoas poderem usufruir.
E se divertir.
Com certeza.
E se divertir. Né? Então, nós temos tênis, temos. Tem beach tênis, temos. Tem pickleball, temos.
Tem bote.
Tem bote. Tem.
Tem cerveja. Tem para acabar tudo.
Ó, vou repetir para você. Tem truco também.
O truco eu acho agressivo. Você já pensou em colocar artes marciais lá? Tem ou já pensaram em?
Então, agora vai desocupar um espaço que está a academia. Eles vão mudar para esse lugar que eles reformaram, né? Que esse lugar encantador que eu falei. Na
Sim, dá para ver toda hora.
E vai desocupar o lugar que está a academia. E eu tenho alguma proposta de negócio de luta para montar ali. Vamos ver. Como eu sou privilegiado, eu sempre acho que vem no meu colo o melhor professor, o melhor.
Por que não?
Melhor, né? Não, então, capaz que vá aparecer o melhor.
É porque a gente não é desse ramo, né? Então a nossa avaliação é pelo ser humano mesmo, não é pela qualidade técnica, porque eu não conheço nem eu.
E a melhor avaliação que tem é o caráter do ser humano.
O caráter dele.
Ele vai estar cuidando dos seus netos.
É uma das coisas que nós estamos voltados a colocar. É uma das oportunidades que a gente pode ser que tenha.
Tem mais uma pergunta aqui, perguntando se a dança que tem lá é dança de salão. Ou
tem dança de salão e dança normal. Eu estou chamando de normal porque eu não.
A dança sozinho.
Não, é que a dança de salão, você dança com uma pessoa, né?
De par, né?
É, de par. E a dança, a outra dança.
A dança solo.
Dança solo. E as duas têm. Vale a pena.
Uma é dança ginástica e outra.
Mas vale a pena conhecer. Porque o rapaz que está lá é extremamente competente. Não é uma coisa que eu faço, né? Porque eu vou fazer todas as coisas também.
Aí você tira o lugar do professor.
Aí eu tiro o lugar do professor. E começo a mentir bastante. Mas é muito legal. Você está convidada. Eu não sei quem é a pessoa, mas está convidada aí e conhecer, com certeza absoluta, vai fazer lá uma aula experimental.
Então, assim, todos os segmentos que você tem no clube, por exemplo, futebol, o tênis, tudo, que você tem esses acompanhamentos profissionais, tá?
Tem.
Se a pessoa quiser ir lá...
Não, no recreativo, tá?
Não.
No recreativo, o único profissional que tem lá sou eu.
Nos jogos acompanhados profissionalmente ali, né? Com instrução. Se uma pessoa quiser conhecer, quiser ver como funciona,
certamente,
vai lá e
querer... Certamente.
Poxa, posso fazer
se
uma
habilitar,
aula, posso ver?
Vai ter aula experimental de qualquer coisa. De qualquer coisa, com certeza absoluta. Vai falar com o profissional, vai se identificar naturalmente como interessado no assunto, com certeza absoluta.
Vôlei vocês têm lá? Eu não ouvi você falar em algum momento.
Não.
Vôlei foi uma das coisas que...
Já tivemos, viu?
Foi muito difícil eu ver e eu só vejo hoje em dois lugares. Um é um grupo que se montou dentro do São Paulo 2, aqui na rua, né, no condomínio, e eles estão disputando campeonatos, achei... incrível. Lógico que nível amador, mas eles estão disputando torneios. E no próprio SESI, que você comentou assim, pessoas, eu nunca vi.
Nós tivemos um time que disputou, participava dos sindiclubes, e a gente fazia o campeonato estadual, feminino. Tivemos muitos anos, né? Mas foi esvaziando e as coisas, veja, irmão.
Acontece.
São mutáveis, sabe? Você tem 30, você tem 40.
Eu acho engraçado que não é um esporte 50, que nem o futebol. Você fala, vamos jogar, brota a gente. De repente eu olhei dois ambientes que eu vi que tem galera e faz time de fora. Falo,
não tem. A mesma coisa o basquete. A mesma coisa o basquete.
Não, o basquete eu tô aprendendo essa. Até tava brincando com o João que. As minhas idas e vindas aqui no podcast, né? Que eu tô fazendo o evento da NBA que tá tendo.
Sei.
Cara, eu lá dentro, eu sou zero conhecedor do basquete, das regras, de diversas coisas do basquete. Sou do futebol e é o que eu vivi. Cara, o tamanho que é o basquete no Brasil e eu não vejo essa...
E nos clubes não tem isso.
Exato.
Você tem razão.
Aí você vai no Vila Lobos, vai no Ibirapuera,
não,
você
vê
filas,
o
brigas...
coletivo e vê os clubes específicos, pontuais. Sírio, Pinheiros,
o Paineiro.
Paineiras, Monte Líbano, eles têm times de basquete, time sério.
Sim.
Você vê um menino de 13 anos com 2 de altura.
No interior tem bastante.
Tem bastante.
Mas é muito legal de você ver, né? Como são esportes que são mundialmente, movimentam milhões de dólares, tem fã pra caramba. Às vezes a gente deve estar falando
aqui
lá dentro.
Também tem, acho que falta espaço da mídia.
É, só que...
Aí, sei lá, acho que a gente não foi... A nossa formação educacional não é para esses esportes, veja. Sem querer, mas o futebol e o tênis foi o que impregnou na população, né? De forma geral.
E depois,
né?
A luta, né? Acho que nos últimos 15, 20
lutas,
anos, a luta depois da explosão do UFC, com grandes lutadores brasileiros, as artes marciais explodiram, né, no Brasil.
Obrigado.
Eu acho que não.
Se...
Quer dizer, nós não temos espaço para isso, porque somos muito pequenos, nem teria.
Mas se, hipoteticamente falando, vai. Se você chegasse a atingir as 300 famílias lá do Estatuto, qual que seria seu caminho? Você ampliaria tudo isso?
Teria que repensar o clube.
Mas tem espaço no clube para isso?
Espaço tem, mas precisa ser repensado.
Tu tem terreno, né?
Porque nós temos espaço, tem tal, tal. Mas, por exemplo...
Deve ter espaço ocioso.
As quatro quadras que hoje trabalha folgada, tem aulas de tênis e tal, provavelmente não daria conta.
Sim, você teria que sacrificar alguma coisa para poder...
Ou eu teria que preterir, talvez, da academia para poder ter o sócio recreativo. Teria que repensar, sem dúvida alguma. A estrutura está lá, mas precisaria mexer, com certeza, com certeza. Porque muda tudo, né, irmão? Muda Sim. tudo. Muda
o
tudo.
Tamanho de academia, o tamanho de restaurante.
Então... Não, muda tudo, muda um monte de coisa, muda um monte de coisa.
E é gente, né?
É gente.
Porque a gente tava...
E gente gosta de reclamar.
50 famílias, você chegou a 250, você falou, né?
Foi no começo pico. Lá, é.
Aí nós colocamos, vamos numa conta besta, cada família hoje no mínimo de 3 pessoas. Que virou o novo normal, né? Só ter um filho e as pessoas já param quem quer ter filho. Mas que nem a minha, que são 4 pessoas, 5 pessoas, as pessoas próximas de mim. Meu, se você colocar de 3 pessoas aí...
É um monte de gente.
É gente pra um caramba.
Como ele falou,
é 1.000 pessoas, vai, arredondando aí 1.000 pessoas.
Não, teria que mudar tudo. Não tem a menor chance de pensar nisso sem ter uma reestruturação generalizada. Não teria.
Bom, eu acho que deu para tirar bastante dúvidas.
Deu.
Não sei, só se você quiser abrir essa possibilidade. Qual seria o custo de ser associado no clube?
Lógico.
É porque às vezes
você não tem vontade. Não, eu não tenho.
Expondo antes da pessoa conhecer, né?
Sozinho, ó, não tem problema com nada. Hoje uma família paga R$500 por mês de manutenção e um individual paga R$400 por mês. Certo. Se ele for indicado por alguém, ele não paga o título, tá? Não tem o que pagar. Se ele for lá no balcão, vai depender do ser humano e tal. Aquela história.
Humor. Né? Tem que conhecer. Sorriso.
Se ele tem os olhos verdes, assim.
Se ele for um menino bonito, então. Né?
Então, se já foi mais maiado igual eu, assim, aí já
essa é a parte. Essa é a parte. Mas mais que tudo, se é que pode ser ficar um convite, fica um convite de conhecer realmente, de ir lá ver o clube, saber o que é, né? E essa história que eu tive o privilégio de contar para vocês, né? E, aliás... me senti muito à vontade para fazer. É uma história verdadeira. É uma história de...
É uma história de vida,
da,
né?
Da família da granja, da família de Cotia, né? Quer dizer, um clube que tem 39 anos. 39 anos. Não é um dia, né? Faz tempo, né? E se você for lá ver o clube, ele está vivo, né?
Eu imaginei que você
está saindo água da torneira, né?
Eu imaginei que você talvez tivesse uma restrição em falar valores, porque às vezes a pessoa não conhece o lugar e já impede de ir.
Mas sabe, você tem uma coisa na vida que a gente vai aprendendo com o tempo e com a idade e com o coisa. As coisas verdadeiras...
Quem quer fazer acontecer, faz, né?
.com.
O cara quer mesmo ir...
Vai lá ver o clube, entra, vem conosco, vem lá... Eu vou fazer um convite diferente, vem jogar futebol, vem participar do Bar da Bola, vem tomar uma cerveja...
Pô, a parte legal também que é jogar, o cara não quer...
Não, digo...
Beber falam que é mais legal.
Vem participar da
Da resenha.
Da resenha, que é fantástico. Você vai dar risada, vai distrair, vai... Sabe? Nós temos um grupo de formação, uma coisa que a gente não falou, né? Que é privilegiado também, o pessoal de boa formação acadêmica, de boa... Então, sem querer comparar nada com coisa nenhuma, a gente tem pessoas instruídas, pessoas legais de conviver, entendeu? As pessoas que têm no Pitangueiras são legais de convívio, entendeu?
É isso que é o mais importante, né?
Elas são tão especiais quanto qualquer ser humano, só que fazem parte dessa família, tá? E eu vou aproveitar, então, para finalizar com vocês, agradecer o fato de vocês terem me convidado, tá? Eu acho que o Clube Pitangueiras é o meu grande... É a minha grande palanque, né? Minha grande palco, né? Porque fez o Toninho Paltronieri ser o Toninho Paltronieri do Pitangueiras, né? E eu tenho orgulho disso, tenho muito carinho, né? Tem o nosso negócio está aqui na granja, que é a Valo, que eu falei para vocês, que é a Valo Corretora de Seguros. E hoje eu tenho o privilégio de as pessoas confiarem em mim e terem comigo os seguros. 70% do pessoal do clube, né, tem as coisas comigo. Né? Isso é um privilégio. Né? Não nasceu assim. Né? Mas as pessoas foram comendo sal comigo e sabendo quem que era o Toninho, por quê e tal. Né? Então, isso, principalmente nessa nossa atividade, que é a corretora de seguros, isso é confiança, é quase que 100% do sucesso do negócio. Né? E a oportunidade de você conhecer pessoas para poder oferecer o serviço. Né? Então, mas de tudo, eu queria agradecer muitíssimo vocês pelo carinho de me receber. Quero que vocês façam muito sucesso. Sou torcedor de tudo que tiver aqui na granja para ser feito e para ter vida. Eu acho que vocês estão exercendo um pedaço desse papel que a gente conversamos antes de começar. Infelizmente, a gente ainda é incipiente na comunicação de cutia. Né? Quer dizer, a gente tem alguns veículos que são utilizados de uma forma relativa. Se você quiser divulgar alguma coisa, ou hoje você vai para a rede social, né, e tenta ser persistente, ou vai para a rede social, porque você não tem outro caminho.
Não tem outra opção. Né?
Não tem outra opção. Então, obrigado. E sejam muito, muito, muito felizes, que tenham muito sucesso. Viu?
A gente queria agradecer aí o teu tempo, porque a gente sabe que o tempo é um dos maiores patrimônios que a gente tem, de você ter comparecido aqui para poder elucidar, mostrar um pouco mais da região, contar um pouco mais da história da Granja Viana, porque... Eu acho que nada mais importante do que a gente conhecer onde a gente mora, para que a gente possa entender até mesmo a sociedade que a gente está inserida, tá? E deixar o espaço aberto para que você, a pessoa que queira conhecer o Toninho, queira saber quem é o Toninho. Inicialmente, quando você falou que você tinha uma corretora, eu imaginava que fosse uma corretora de imóveis, mas é uma corretora de seguros,
corretora,
né?
Corretora de seguros, isso.
Isso é uma coisa que realmente envolve muita confiança das pessoas, então eu gostaria de deixar o espaço aberto para que você pudesse falar aí, deixar como que a pessoa te encontra, saber onde você está. Agradecer o Lelê mais um dia aí, né, Lelê?
Eu voltei, né? Agora não falto mais, eu juro, eu acho, talvez.
Eu juro, eu acho, talvez. Puta,
acho que ele vai faltar.
Ele vai faltar.
Calma, Toninho, me ajuda.
Acho que ele vai faltar.
Então, veja, e acredito aí que você possa estar se beneficiando aí dos suas regalias aí do pessoal que patrocina a gente.
Dos patrocinadores aí.
Aliás,
patrocinadores.
Muitíssimo obrigado pelos presentes todos. Então, eu ganhei um monte de presente.
Tá vendo? Aí
e já... também, né, João, a gente até deixa aberto aqui, se você tiver qualquer indicação, pessoas que você acha que é legal a gente trazer aqui para conhecer, contar a história.
Tá.
Você deve ter ali muita gente que também tá aqui há muito tempo. Tem. Então, empresas, empresários.
E que vale a pena a gente...
Com certeza, com certeza.
A gente acha super válido.
Eu acho que esse espaço que vocês têm aqui tem que ser utilizado com inteligência que vocês têm sobrando e tentar ir levando esse lado de divulgação da nossa vida aqui, né? Que é tão difícil. E se vocês não se penetrarem na política, né? Porque penetrar na política fica uma coisa mais simples, né? Muitas vezes. Mas se vocês prosseguirem nessa linha de ação, de atividades diversas da vida, porque pertinentes ao nosso espaço, né? Cutia, Granja Viana, né?
Sem nenhum interesse além do...
Eu acho que é legal.
De beneficiar a sociedade, né?
Eu acho que é muito legal. Veja, a política faz parte da nossa vida, tá?
Tem que
a
ter.
A gente vai ter que ter, etc e tal.
Tem que conviver com isso.
O fenômeno é que se você se voltar fortemente a isso, você muitas vezes ofusca o teu objetivo, né? Que é tão bonito. Vocês têm um trabalho muito legal.
E as pessoas passam a te enxergar de uma forma diferente também, né? Porque sempre vai achar que você está com um viés político ali por algum
seguramente,
motivo.
Seguramente.
A gente queria deixar para você aqui, ó, uma recordação. hoje em dia tá meio que acabando, né, isso daqui, né?
A minha mulher gosta porque ela põe nos quadros, ela então, põe no...
Aí a gente deixa pro convidado.
Ela põe nos porta-retratos. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado.
Um registro para você levar pra
muitíssimo
casa.
Obrigado. Ficou ótimo. Muito bom.
Normalmente a gente tira foto e fica ali no celular, né?
É verdade.
E nunca mais vê.
Acabou, né, irmão? Acabou,
é, então,
né?
Aí a gente sempre...
Muitíssimo obrigado. Joãozinho, muito obrigado. Lelê, muito obrigado.
A gente que agradece.
A gente que agradece aí.
Venho qualquer hora dessa. Vamos combinar se a gente comer um arrozinho e feijão lá no clube.
Ah, já tô querendo...
Salivei, ó.
Já tô querendo comer lá no domingo já, ó.
É, aí vamos também. Mas eu digo, um dia de semana, que a gente tá meio trouxa assim, pegamos, vamos comer lá.
Só fazer o convite que a gente aparece.
Vocês são meus convidados e com muito, muito carinho mesmo, tá?
Então, só lembrando aí o pessoal que temos a DCB Steak como patrocinadora desse episódio e também a SKA Auto, tudo sobre soluções automotivas para vocês. E deixar registrado ali na câmera geral, para a gente dar um tchauzinho aí para o pessoal que participou aí e acompanhou a gente nesse momento.
Obrigado.
Tchau, meu povo. Um abraço, até o 44 agora.
Obrigado.